Vou pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. A gente vai à última parte da instituição da Páscoa, quando o Senhor deu as últimas instruções com relação à saída do povo do Egito. Lembrando que a Páscoa é a festa da passagem do Senhor sobre o Egito, quando exerceu o seu juízo sobre os egípcios, mas é também a libertação e a saída do povo da escravidão. Êxodo capítulo 12, do 46 até o 51. Êxodo 12, do 46 até o 51. A gente vai continuar falando hoje. Quero falar sobre a Páscoa e a Igreja, a relação entre a Páscoa e a Igreja, a instituição de Deus, da salvação, não foi apenas a instituição para aquele povo ou para aquele momento. O que você precisa ter no seu coração e na sua mente é que o Senhor já vinha preparando, prometendo, levantando homens e mulheres, até que chega aquele momento em que o povo é liberto. Mas a história não acaba ali, a história da salvação continua, ela segue. Falei disso na quarta-feira, que às vezes a gente pensa em que as coisas chegaram a um final, chegaram ao seu momento final, mas não chega um momento na vida do cristão em que a coisa tem um fim e daqui para frente tudo fica tranquilo. Na verdade, a coisa ela tem um desfecho, mas a gente continua ainda a viver. Tem pessoas que lutam, trabalham, pedem por uma vitória, por uma bênção, por um milagre, e acham que o plano e o propósito de Deus na sua vida está cumprido naquela situação. E depois que aquilo acontece, a pessoa não sabe mais o que fazer e aquilo vira uma frustração, porque ela conseguiu uma grande vitória, ela conseguiu uma grande coisa, mas aquilo não é o fim da sua vida, a vida continua. E a gente tem que estar o tempo todo procurando saber qual é o propósito de Deus, qual é o agir de Deus, onde eu posso ser bênção, para onde eu tenho que ir. Isso tem que ser uma constante na vida do cristão, porque nunca chega o ponto final. O ponto final no ministério do cristão é a nossa partida para o céu. Ali terminou a nossa obra. Aqui, enquanto estivermos aqui, nós precisamos continuar lutando, e falo isso para que você não coloque demais o seu coração numa coisa, para que você não coloque todas as suas esperanças num único assunto. Tem gente que assim que coloca uma paixão tão grande numa única meta, num único objetivo, e aí quando aquilo acontece, a partir daquilo a vida acaba. Então a pessoa ela quer casar, depois que casou, acabou, ela não sabe o que faz depois. A pessoa precisa comprar um carro, ela quer, deseja, aí depois que ela compra, acabou, assim, não sabe o que faz depois. A vida do cristão não é essa. A vida do cristão é um contínuo. Você quer algo para alguma coisa. Então você quer um carro porque você quer abençoar as pessoas. Você quer um novo emprego porque você quer fazer o bem. E isso é bíblico. Você desejar um emprego melhor, um trabalho melhor, para você ser mais bênção ainda, um emprego que te dê mais tempo, que você possa ser mais bênção na sua família, até um emprego que te dê mais dinheiro, para que você possa abençoar os necessitados. Sempre tem que ter isso. E a gente está olhando o Êxodo, e o que eu queria te mostrar é que a Páscoa, a saída do povo do Egito, não era um fim, era apenas mais uma etapa. E o que Deus está fazendo é instituindo a obra de salvação e já olhando lá na frente a Igreja. O Êxodo, a partida, a Páscoa, tem tudo a ver com a gente hoje, com a nossa situação. com essa situação que a gente está vivendo de pandemia, essa situação que nos coloca como peregrinos, porque hoje, irmão, cada um de nós, nesse fechamento da igreja local, cada um de nós tem sido peregrino. E o que você precisa ter no seu coração muito claro é que não virou um cada um por si, salve-se quem puder. Ah, irmão, não há lugar para pessoas egoístas, não há lugar para gente querendo se salvar a si mesmo. Ah, irmão, coloca no teu coração isso, presta bem atenção. Mesmo a igreja estando com as portas fechadas, nós somos o corpo de Cristo. Mesmo a igreja local tendo dificuldade para se reunir, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos unidos, juntos. E qualquer pessoa que tenta romper esta união está em pecado. Qualquer pessoa que tenta fazer alguma coisa contra isso está pecando. Não é porque a igreja está fechada que a gente não está proclamando o evangelho, não está evangelizando, não está fazendo missões. Estamos. Não é porque a igreja está fechada que nós não temos comunhão uns com os outros. Precisamos ter e manter isso no mesmo espírito, no mesmo propósito. Não é porque a igreja está fechada que a gente não vai amar o próximo como a nós mesmos. E aí deixa eu aproveitar e falar uma coisa que eu ouvi várias vezes, e essa semana ouvi algumas vezes. A pessoa se vacina, não tem mais preocupação com o outro. Ela já teve Covid, ela não está mais nem aí. Ah, eu já tive mesmo. Qual é o problema? Agora, vida louca. Filho, a pandemia não anula o mandamento de Deus. A pandemia não anula o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então, usa sua mascarazinha aí para você não contaminar outra pessoa, para você não passar para outra pessoa. Eu já estou imunizado. Que bênção, irmão. A gente fica feliz com cada pessoa imunizada. Agora você ama aqueles que não têm o mesmo privilégio que o seu, porque hoje, ai, irmão, tem um negócio que não tem preço hoje, estar imunizado, é uma das coisas mais caras, pessoas que pagariam fortunas por isso, mas não podem. Então entenda, irmão, você é um privilegiado, usa o seu privilégio para abençoar as pessoas. Então vamos ler aí, Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, do 43 até o 51, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver com vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Esse capítulo 12, eu já comentei com os irmãos, ele se repete e se estende, e na repetição ele omite detalhes, acrescenta detalhes, mas é muito interessante quando a gente vai estudando essas minúcias e a gente vai vendo como as coisas se esclarecem e se abrem. E aí eu pelo menos tenho tido bastante alegria em preparar essas mensagens, porque eu percebo coisas que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha olhado, E aí eu comecei a olhar esse texto como uma ligação com a igreja, e algumas instituições, alguns detalhes que estão aqui apontam necessariamente para a igreja. Talvez você diga assim: não, pastor, eu não estou vendo isso não. Não, você vai ver, acompanha aí que você vai ver como Deus já vinha trabalhando um propósito com Abraão lá atrás, séculos antes, como Deus já vinha conduzindo, passa pela Páscoa e como se cumprem as coisas em Cristo, mas as coisas não terminam em Cristo, elas continuam para a gente e a gente vive muito das bênçãos que o Senhor colocou aqui neste lugar. E a gente vai tentar olhar com o pouco tempo que eu tenho para que a gente possa entender. Entenda, irmão, que você tem uma missão, e essa missão que você tem, ela não é uma missão que foi inventada agora, é uma missão que já vem desde Abraão, desde sempre. Você faz parte disso, você faz parte de algo grande, importante. Aliás, eu vou te dizer que é a missão mais importante do mundo. Querido, meu irmão, eu sei que às vezes eu sou chato para pregar. Aliás, a maior parte do tempo eu sou chato pregando. Eu sou minucioso e detalhista, e eu não consigo concordar com muita coisa que eu vejo na televisão, que eu vejo na internet, desses pregadores malucos. E a cada dia que passa, tem sido denunciado mais, e agora tem sido escancarado até pela mídia secular, de umas pregações e coisas que não fazem nenhum sentido. Todos os dias, por exemplo, a gente tem visto, eu tenho visto notícias de pastores que estão com Covid, que faleceram, que tiveram. Agora mesmo tem um pastor de uma grande igreja que está internado, uma grande denominação está internado, que pregava a cura usando a água ungida, e agora ele está lá, está internado. Oramos para que ele se cure, ele se livre, mas são igrejas que pregam cada dia um milagre na sua vida, e fica parecendo que Jesus morreu para te trazer milagres. Fica parecendo que Jesus morreu na cruz para dar para você 3 desejos. E quando a gente vai estudando o Evangelho, quando a gente vai vendo, a gente vai percebendo que Jesus morreu para que você seja abençoado e que você seja bênção. E o propósito da sua vida é ser igreja e ser bênção. Israel estava saindo daqui, não apenas... estava saindo do Egito, não apenas porque Deus queria dar um endereço novo, mas porque naquela nova terra, Israel seria a bênção para toda a terra, porque o plano de Deus continuaria. Deus te abençoa para que você seja a bênção. Deus nos fez rios de bênçãos e não represas de bênção. Deus nos fez administradores da bênção e não proprietários da bênção. Entenda isso, meu irmão. Então, quando você ora, quando você pede, você precisa colocar no teu coração assim: e daqui para frente? Tá, eu quero isso aqui, mas com que propósito? E eu estou te dizendo isso porque há uma instituição aqui, e o Senhor fala claramente quando, no versículo 43, Ele fala: esta é a ordenança da Páscoa. Talvez na sua Bíblia esteja: esta é a instituição, ou esta é a lei da Páscoa, mas o que o Senhor está dizendo assim: olha, estou ordenando isso aqui, é um estatuto que vai durar para sempre, é minha ordem, eu estou dizendo isso. Irmão, entenda uma coisa: Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de bagunça, não é cada um faz o que quiser, não é cada um faz o que achar no coração. Deus, ele coloca as coisas em ordem, organizadas. Deus não gosta de bagunça, e o corpo de Cristo não pode ser algo bagunçado. A igreja não pode ser bagunçada. O Deus, Criador de todas as coisas, instituiu lá uma ordem, falou assim: a Páscoa, que tem a ver com Cristo e tem a ver com a igreja, precisa estar organizada. Ah, irmão, quando a gente fala assim, é tudo com decência e ordem, porque é tudo com decência e ordem mesmo. Ah, tem que ser de qualquer jeito, cada um acredita no que quiser. Jamais. Deus, ele colocou as coisas muito claras. Eu sei que há alguns pontos do evangelho que a gente fica meio na dúvida, se faz ou se não faz, mas tem coisa, irmão, que é tão claro, tão óbvio, e a gente precisa seguir. Ah, tem gente que pode dizer assim: ah, pastor, mas esse negócio aí que você está falando é coisa da lei, coisa do Antigo Testamento. Eu vivo na graça, né? Eu vivo na bênção do Senhor. Então, na bênção do Senhor é tudo diferente. Quem está na graça do Altíssimo. Conhece o pai da fé? O tal de Abraão? Olha a palavra do Senhor para Abraão, o pai da fé, Gênesis capítulo 26, versículos 4 e 5, ele fala assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela, a sua descendência, darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Você fala amém, né? Você toma posse disso aqui, fala amém, amém, serão benditas, eu sou bendito também. Mas olha só como é que termina esse texto: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e guardou os meus preceitos e guardou os meus estatutos e guardou as minhas leis. Vou ler de novo: Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Abraão guardou, obedeceu tudo que o Senhor falava para ele. Não tem ali a lei ainda com Abraão, mas Abraão, no seu relacionamento íntimo com Deus, tinha uma revelação do Senhor e ele seguia essa revelação de Deus. Ele andava com o Senhor. Quando o Senhor institui um caminho e uma ordem, a gente precisa seguir, a gente precisa andar. E sabe por que Abraão foi o pai da fé? E nele estão benditas todas as famílias da terra, e nele ele recebeu a bênção do Senhor de multiplicar, de ser pai de uma grande nação. A Bíblia fala muito claramente, porque ele foi submisso, ele obedeceu. E essa é a instituição que o Senhor está dizendo aqui da Páscoa. Fala assim: olha, essa aqui é a ordenança da Páscoa. Se você ler um pouquinho antes no capítulo 12, você vai entender que o Senhor está falando assim: olha, vocês têm que guardar tudo isso aqui. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento, é coisa daquela época, né? Hoje não tem que guardar nada. Conhece Jesus? Então leia comigo João capítulo 14, versículo 21. Tem até uma música que é baseada nesse texto: aquele que tem os meus mandamentos, isso é Jesus falando, tá? Não é Deus lá no Antigo Testamento, isso é Jesus falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor instituiu aquela Páscoa, ele falou assim: ó, tem que fazer do jeito que o Senhor ordenou. Abraão foi abençoado porque ele fazia do jeito que o Senhor tinha ordenado. A igreja é abençoada porque faz aquilo que Jesus ordenou. Não é porque vive de qualquer jeito. E aí, meu filho, se você não lê a Bíblia, se você não estuda, se você não se compromete com Deus, se você não se compromete a colocar em prática aquilo que você aprende, as bênçãos são mirradas mesmo. E aqui, João está falando, Jesus, no Evangelho de João, está falando de uma bênção muito especial, que é conhecer a Deus, que é ter a manifestação de Cristo em sua vida. Quantas pessoas eu conheço que oram, sobe no monte, desce do monte, faz jejum, faz não sei o que lá, mas não conhecem a Deus. Pessoas que até fazem milagres, fazem não sei o que lá, mas não conhecem a Deus, por uma razão simples. No seu dia a dia, quando ninguém está vendo, quando estão longe do palco, quando estão longe da multidão, eles fazem aquilo que o Senhor não quer. Pessoas que estão fazendo falcatruas. Ai, irmão, que vergonha eu senti esses dias, que vergonha. Eu me senti envergonhado de ver líderes de denominações indo bater a porta do presidente, pedindo isenção, pedindo perdão de suas multas, porque sonegaram impostos. Isso não é o Evangelho de Cristo. Você pode falar assim: ah, pastor, mas nessas igrejas estão crescendo, essas igrejas estão não sei o que lá. Isso não é o Evangelho de Cristo. Eu queria que essas pessoas usassem desse poder político que elas têm para conseguir mais justiça, para conseguir que o Brasil se torne um país melhor, não para entrar na roda, porque quem pede perdão de dívida é quem não pagou a dívida, é quem não deu a César o que é de César. É uma vergonha. Ah, irmão, eu me sinto profundamente envergonhado com isso. E o que eu quero te dizer é que a bênção do Senhor, conforme Jesus diz aqui, é conhecer a Deus e receber a manifestação do Senhor. Que o Senhor fale: eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Isso é a bênção. Mas essa bênção está condicionada diretamente ao cumprimento da lei, do mandamento do Senhor. Uma vez perguntaram a um pregador, presta atenção nessa história que eu achei ela sensacional, não sei se é verdade, mas eu achei muito bacana. Diz que numa cidade há muito tempo atrás, nessas épocas que não tinha internet, não tinha nada, chegou um pregador numa cidade, estava meio perdido e ninguém o conhecia ali, ele falou que era pastor, e aí uma pessoa resolveu dar hospedagem para ele na casa, foi lá, preparou tudo, mas a pessoa ficou um pouco desconfiada, falou: será que é pastor mesmo? Será que não é? Tal. E aí chegou um dado momento, assim, da conversa com aquele homem, a pessoa que estava hospedando ele, perguntou assim: quantos mandamentos tem na Bíblia? Que a pessoa pensou, qualquer pastor seria capaz de responder essa pergunta. E ele falou: 11. A pessoa já teve um mal-estar, assim, que falou: nossa, eu fui enganado, recebi na minha casa alguém que não, que está se fingindo. Encerrou ali a conversa, os dois foram dormir, a pessoa ficou com medo, afinal de contas, havia um impostor na sua casa. Porque ela perguntou quantos mandamentos tem, todo mundo sabe, são 10 mandamentos. Aquele homem falou 11, aquela coisa, de manhã e tal. Aí eles foram tomar café e a pessoa falou assim: olha, eu quero que você saia da minha casa. Mas por quê? Você é um impostor. Mas por quê? O que você está achando isso? Eu perguntei para você quantos mandamentos tem e você falou 11. É um absurdo. E ele falou assim: você sabe por que são 11 mandamentos e não são 10? Não, são 10 mandamentos, porque Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou. Esse é o 11º mandamento. Ele falou: ah, agora sim, é um homem que conhece da Bíblia. Porque o Senhor Jesus também tem para nós mandamentos, O Senhor disse assim: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ah, meu irmão, isso é mandamento do Senhor. Como é que a gente quer ser bênção se a gente não cumpre as ordenanças do Senhor? Como é que a gente quer ser bênção se a gente quer viver de qualquer jeito? Como é que a gente quer abençoar as pessoas se a gente não ama o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas? Irmão, o que o Senhor estava colocando lá no Egito, desde aquela época, é assim, ó, se andar do jeito que eu estou falando, vai dar certo, não importam as circunstâncias, não importam o que aconteça. Coloca aí no teu coração, irmão, presta bem atenção. O conhecimento te leva a cumprir. E quando você cumpre o que Deus te fala, você é levado à santidade. Quando você vive em santidade, a bênção chega na tua casa. Mesmo no momento de peregrinação, como Israel precisava passar ali, e passou durante muito tempo, eles precisavam guardar aquilo que o Senhor estava falando. E isso era um sinal de confiança. Por isso hoje é necessário que você guarde também as palavras do Senhor. Mostre longe da igreja quem é você. Mostre longe dos irmãos quem é você. Mostre a todos quem é o Deus a quem você serve. Quem é o Deus a quem você ama. Aí sabe, irmãos, tem uma coisa, um outro ponto interessante aqui nesse texto, uma outra lição da Páscoa para a igreja. Versículo 46 diz que o cordeiro deveria ser comido numa só casa. Então, primeiro assim, ó, não podia acontecer deles dividirem o cordeiro para várias casas. Então, o cordeiro foi morto aqui, é aqui. Não é distribuído em cada um. Ah, aí o texto fala assim: não levem nada da carne para fora da casa, nem quebrem os ossos. Tenham o cuidado ao partir o cordeiro. A gente sabe que esse quebrar os ossos é uma profecia que foi se cumprir lá em João 19:36, quando a Bíblia fala que nenhum osso do corpo de Jesus foi quebrado, porque ali o evangelista está tendo o cuidado de juntar a Páscoa com a crucificação. Assim, ó, é o mesmo evento. Ali o que estava sendo profetizado, agora está se cumprindo. Foi profetizado novamente no Salmo 34, 20 e se cumpre lá, mas isso também é um símbolo da igreja. Isso é um símbolo para nós. Primeiro, irmão, entenda, coloca no teu coração, guarda isso, toma isso como verdade. O evangelho não se vive sozinho, se vive em comunidade. Ninguém é salvo para si, ninguém é salvo por si. Para que uma pessoa, uma única pessoa, seja salva, é necessário uma multidão de pessoas que oram, que pregam, que imprimem a Bíblia, que fazem tantas coisas, que abre e fecha a igreja. Para que uma pessoa receba a salvação, é preciso uma grande comunidade. Agora, se essa comunidade estiver dividida, se essa comunidade estiver dilacerada, tiver cada um por si, quão difícil será para essa uma pessoa se salvar? Se ela entra no nosso meio e vê confusão, divisão, discussão, briga, ah, irmão, essa pessoa vai embora. E nas nossas costas cairá a perdição dessa pessoa. Você precisa entender e colocar no seu coração que primeiramente você serve a Deus numa comunidade, numa unidade. Nunca existe a ideia, não existe a ideia de servir a Deus sozinho. Josué capítulo 21, versículo 15, Josué teve o cuidado de dizer assim, ó, escolham quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele levou ao mínimo necessário daquilo que é servir ao Senhor. E o mínimo necessário não é uma pessoa, mas é um grupo de pessoas. Não existe evangelho e salvação sozinho. Então Josué fala assim, Josué poderia ter falado, eu servirei ao Senhor, bem como minha mulher, meu filho. Ele não coloca no individual. Ele fala assim, eu e a minha casa, a gente tem aqui, ó, um núcleo. A gente tem um grupo aqui, ó, fechamos, é a gente. É porque pessoas precisam de pessoas. Deus distribuiu os dons diferentes às pessoas. A gente cresce com as pessoas. A gente só perdoa se alguém errar. Se não tem ninguém perto da gente para errar, como é que a gente exerce o perdão? Ah, o sujeito que é crente em casa, eu me pergunto, como é que esse cara perdoa alguém? Como é que ele cresce na relação ao amor ao próximo, no perdão? Não cresce. Como é que ele aprende com o exemplo do outro? Não aprende. Ah, pastor, e você pode até pensar assim, olha, mas era então a família. Versículo 47, está destacado o versículo 47, quando fala, toda a congregação de Israel o fará. É de casa em casa, mas é para todo o país. É num grupo pequeno, mas é para todo mundo. Ah, não podia acontecer da Páscoa ser celebrada por indivíduos, nem por pequenos grupos. A Páscoa era para todos. Isso a gente pensa na igreja, porque assim, olha, irmão, na sua casa hoje, neste exato momento, tem uma igreja aí reunida, com um, com dois, com três. Na sua casa hoje, tem uma igreja reunida. E a gente sabe que essa igreja da sua casa faz parte de uma igreja um pouco maior, que é a Igreja Batista da Cidade Oceana, que é a nossa comunidade. Ela está unida. Goste você ou não, você está unido conosco. Você faz parte disso aqui, irmão. Você está junto. Espiritualmente você está conectado aqui. Espiritualmente você está junto com a gente. A gente é membro uns dos outros. E a gente não pode ficar dilacerando isso, cortando, a não ser com muito cuidado em algumas situações específicas. Porque o texto nos mostra também da santidade. A gente tem que ter esse cuidado da santidade, da organização, mas do cuidado de saber quem é que faz parte realmente. E algumas pessoas partirão, nós sabemos disso. Mas você precisa entender que não é só na sua casa, é essa comunidade, mas essa igreja também faz parte da igreja de Cristo, que é um corpo maior, é uma comunidade maior. E nós temos que ter o cuidado de saber que a gente faz parte disso tudo, que essas outras placas de igreja, elas também são nossos irmãos. Por isso que a gente diz que não é a placa da Igreja Batista que leva você para o céu. O que leva você para o céu é o sacrifício de Jesus. O que leva você para o céu é Cristo que morreu por você, é o Cordeiro de Deus. O que faz a gente estar unido, irmão, o que faz a gente estar unido é o Cordeiro de Deus que foi morto por nós. Ah, meu irmão, João 17, 21, o próprio Cordeiro, orando por nós, disse assim, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que que a gente prega a unidade, irmão? A gente não prega a unidade só porque a gente quer a igreja crescendo, só porque a gente quer a igreja bonita. A gente não prega a unidade porque a gente quer ter paz. A gente prega a unidade porque a igreja unida manifesta a Cristo e leva a salvação para as outras pessoas. A unidade não é um fim em si mesmo. A unidade não é o só para a gente ficar bonito na foto. A gente tem que viver em unidade para a gente poder pregar o Evangelho. É por isso que a gente prega o perdão, por exemplo, porque quando a gente perdoa, a gente consegue viver em paz e a gente consegue levar a salvação. É por isso que a gente fala que a gente tem que suportar, às vezes, por isso que Jesus falou assim, ó, quando te bater num lado, oferece o outro lado. Não é simplesmente porque a gente quer ser herói, assim, ah, eu sou herói, eu aguento muito tapa. Você aguenta isso em nome de Cristo para proclamar a salvação. Você aguenta isso em nome de Jesus para que outras pessoas sejam abençoadas, para que haja paz na sua casa, para que haja paz na sua família, para que haja paz na igreja. É por isso que a gente aguenta isso. E quem não está disposto a isso, está necessariamente olhando contra a pregação do Evangelho. Não é contra mim, é contra a pregação do Evangelho. Não é simplesmente uma... não é uma briga, nunca é uma disputa na igreja, nunca é simplesmente uma disputa. É um atentado contra a salvação do perdido. É por isso que a gente luta tanto por isso. A gente luta para que as coisas tenham ordem, porque a gente quer pregar o Evangelho. A gente luta para que você seja abençoado, para que quando você for abençoado, o mundo possa ser salvo. A gente luta pela união da igreja, para que quando a igreja estiver unida, pessoas estejam salvas. Entende isso? Consegue compreender isso? Jesus, ele não morreu por si. Jesus, ele morreu por nós. Ele não vem simplesmente para dizer assim, ó, eu sou o cara, me adorem. Ele vem e diz assim, olha, eu vou morrer por vocês, para que vocês sejam salvos. E ao me adorar, vocês receberão a santidade, vocês levarão essa salvação a outras pessoas. A Páscoa e a morte de Cristo não são um fim em si mesmos, são anúncio de algo maior, são anúncio de algo que está para vir. E aí, isso me leva ao meu último ponto, que é o ide por todo mundo, que é a missão essencial da igreja. Você fala, ai pastor, mas o que, que tem a ver a Páscoa com a obra missionária? O texto está dizendo que o estrangeiro, para fazer parte da Páscoa, podia, precisava se circuncidar. É interessante notar que hoje o judeu não aceita estrangeiro na Páscoa. Mesmo a lei do Senhor falando que pode, não aceita mais. Até porque hoje o judeu não aceita mais conversão. Ou você nasce judeu, ou você morre pagão. Não tem outra opção. É por isso que quando eu vejo essas igrejas assim, ai, a gente é judaizante. Fio, o judeu olha para você e dá risada. Sai, corre daí. Ai, a gente celebra a ceia judaica. Nem o judeu celebrava a ceia judaica. O que, que você está fazendo aí, meu filho? Corre daí. Nem o judeu entende essa loucura que você está fazendo. Mas até um século atrás, mais ou menos, o povo judeu aceitava prosélitos, ou seja, o pagão convertido, mas precisava primeiro se circuncidar, aí você até podia participar, fazia lá os rituais deles, tá? hoje nem isso, não querem mais. Mas a instituição da lei diz que o estrangeiro poderia participar da Páscoa de Jesus, da Páscoa do Cordeiro, ou seja, eles tinham uma missão para o mundo, tá? A gente pode dividir essa questão da missão para o mundo em três partes. Vou ser um pouco didático aqui, sair um pouco do espírito da mensagem, ser um pouco didático. Abraão foi peregrino, o seu chamado é para sair da terra do seu pai, de Ur dos Caldeus, e ir peregrinar no lugar onde o Senhor mostraria. Abraão passa a ser o estrangeiro. Então, é Abraão peregrinando como estrangeiro, apesar daquele que tem a salvação, que vai ser bênção, ele é o estrangeiro. Aqui, Israel ainda é o estrangeiro. Aqui, Israel ainda está numa terra distante. A promessa de Deus feita para Abraão ainda não se cumpriu. Vai se cumprir daqui 40 anos. Passados 40 anos vai se cumprir, mas ainda não se cumpriu. O que se cumpriu já é que Israel se tornaria uma grande nação. Isso já está, lembrando que são mais de 3 milhões de pessoas aqui que vão sair no Êxodo. Depois, numa segunda fase, Israel não é mais estrangeiro porque ele já tem o seu país. Estrangeiro é aquele que vai de fora para lá. Então a salvação, ela fica centrada em Israel. Na terceira fase, que é a fase que nós estamos agora, e nós somos o Israel espiritual, nós é que temos que ir para o estrangeiro, E estrangeiro não é necessariamente outro país, estrangeiro é qualquer lugar onde o nome de Cristo não seja glorificado. Então isso pode ser na varanda da sua casa, no seu trabalho, no ônibus, pode ser de missões internacionais, nacionais, enfim. Hoje nós nos fazemos estrangeiros para levar a salvação. E aí, esse que a gente leva a salvação, tem também a lei do Senhor falando sobre isso. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, nos falam o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ou como a gente gosta, portanto, ide, e façam discípulos de todas as nações, ou seja, tornem-se estrangeiros. Mas ao se tornar estrangeiros, façam desses homens e mulheres cidadãos da nossa nação. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Sabe por que Cristo comprou para si uma igreja? Um corpo? Porque ele queria que esse corpo fosse como ele. Jesus, ele sai do seu lugar, da sua habitação, torna-se estrangeiro para levar a salvação. Agora a gente faz a mesma coisa, a gente sai do nosso conforto, a gente sai do nosso cantinho quentinho e vai levar a salvação para aquele que está precisando. Isso é mandamento do Senhor, isso é instituição da Páscoa, isso é o que o Senhor nos ensinou, isso é ser igreja. Igreja é olhar como o bem mais precioso a salvação daquele que está precisando. Igreja é saber que o seu objetivo final não é que eu cresça, mas é que o nome do Senhor seja exaltado, é que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o objetivo final. Mas não é simplesmente levar, é assim, olha, a gente tem que levar, ensinar, batizar, ensinar a guardar. Assim, não é um ensinamento teórico, é ensinar a fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus mandou, tudo aquilo que é mandamento do Senhor. Quero terminar dizendo para você o seguinte: a igreja não está flutuando no céu, a igreja está centrada sobre a rocha. E a gente é edificado, como disse o apóstolo Paulo, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e a pedra principal é Cristo. A gente precisa entender que para a igreja de Cristo, assim como houve para a Páscoa, a gente tem mandamento, ordenança, ensinamento, tem coisa que a gente precisa cumprir. Não porque é o cumprir em si mesmo, é porque quando a gente cumpre, a gente recebe bênção. E aí quando a gente recebe bênção, não chegou o final não é a bênção. O final da bênção é eu ser bênção para os outros, para a igreja. É eu ser bênção para os meus irmãos. Mas a bênção para os meus irmãos não é para a gente ficar aqui. É para a gente ficar aqui unido, mas não é só para a gente ficar aqui unido. É para a gente ir para fora, para a gente levar a salvação. No final de todas as coisas, o nosso objetivo final tem que ser sempre a salvação daquele que está precisando. É por isso que a gente obedece, se santifica, recebe bênção e vai abençoar para levar a salvação. O Cordeiro de Cristo não podia ser dividido. Atente-se para a unidade do corpo de Cristo. E, irmão, como a gente está precisando ser unido agora. Engole sapo, mesmo que as pessoas discordem de você, todos nós estamos aqui olhando, não é para o crescimento de um ou de outro, é para a pregação do Evangelho, é para o conhecimento do nome de Cristo, é para que as pessoas sejam salvas. No final é isso. Não dá para a gente viver sem igreja, e como tem sido difícil esses dias. Tem sido difícil para mim, acredite no que eu estou falando. Para mim era muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil. abrir as porteiras aqui e falar, salve-se quem puder. Muito mais fácil. Não tem comparação. Não tem sido fácil. Mas aí, às vezes é preciso fazer o difícil, dentro daquilo que a gente acredita. E o que eu espero, irmão, e eu confio, que é o Senhor quem está conduzindo tudo isso. Eu confio, não tenho dúvidas de que é o Senhor que está conduzindo todas essas coisas. E eu não tenho dúvidas, porque nós temos orado, nós temos colocado, pedido a oração para a igreja tem orado, nós confiamos, Senhor, nós confiamos no Senhor. Eu sei que você pode dizer assim, ah, pastor, mas é a igreja A, a igreja B, eu não sei da igreja A e da igreja B. Eu sei daqui, da igreja IBCO, essa eu sei. E eu espero, irmão, que você esteja nesse mesmo espírito, que você esteja nesse mesmo sentido. Não porque a gente quer qualquer outra coisa, a gente quer a salvação. Eu creio, irmão, confio, e estou te dizendo isso. E te digo isso porque eu tenho visto. Primeiro que Deus tem derramado bênçãos muito grandes sobre essa igreja. Tem derramado, irmão, tem derramado. E isso mostra que a igreja tem sido fiel. Que nós temos aqui entre nós, irmãos e irmãs, que têm sido fiéis à palavra do Senhor. Porque do contrário, o Senhor não estaria derramando as bênçãos. Por isso eu creio que Deus está derramando bênçãos. Creio que tem muitos irmãos que têm sido fiéis à palavra do Senhor, têm abençoado. Deus tem salvado pessoas no meio disso tudo. A gente pode ver, Deus tem curado, Deus tem aberto portas de emprego. Irmão, quando começou isso em março do ano passado, uma das principais preocupações minhas não era nem se a igreja vai perder meia dúzia de membro. Minha principal preocupação sempre foi: será que pessoas vão perder emprego? Como é que a gente vai ajudar essas pessoas? Sempre foi, como é que a gente vai ajudar os comerciantes da igreja? Como é que a gente vai ajudar os empresários daqui da igreja que vão ter dificuldade? Sempre foi essa. Mas, irmão, até para a surpresa da minha pequena fé, não tivemos talvez duas dificuldades, ou três, não mais do que isso. Mas mesmo as pessoas que passaram alguma dificuldade no começo estão dando glória a Deus porque Deus tem derramado. Conto aqui de quantas pessoas conseguiram emprego, foram promovidas, estão bem, trocaram de carro, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Quantas pessoas? Eu sei, irmão, que a gente tem aqui, algumas pessoas irmãos que a gente perdeu para o Covid, tem pessoas e isso dói, mas olha o número de pessoas que a gente tem restauradas com milagre. Pessoa que falou assim, ó, nosso irmão José, batizado aqui em dezembro, ah, pastor, olha, 90% do pulmão comprometido, até o médico falou, pode se despedir porque esse aí vai. E está aqui servindo ao Senhor, quantas pessoas, e outras doenças, e outras curas, e outras coisas. Eu creio, irmão, que tudo isso que a gente está passando, quando tudo isso acabar, seja lá a forma como acabe, nós vamos estar podendo fazer ainda mais, crescendo, trabalhando, abençoando, porque nós tomamos uma decisão como igreja, nós seremos bênção. E até aqui nós temos sido bênção e vamos continuar sendo bênção, vamos continuar abençoando, vamos continuar unidos, vamos continuar trabalhando. Eu creio nisso, irmão, eu creio nisso. E eu te convido e desafio, se você crê nisso também, participa desse momento com a gente, porque eu tenho tido momentos de alegria, de felicidade. Muitos irmãos, apesar de toda a luta, têm compartilhado disso, e eu sei que Deus vai derramar sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça do Cordeiro, nós estamos vivendo isso que a Bíblia fala, e se de repente você, indivíduo, tem passado alguma dificuldade com isso, decida-se hoje, sirva ao Senhor, você e sua casa, porque isso será bênção. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando esse nosso momento. Peço que você feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, bom é sabermos, ó Deus, que nós estamos debaixo do plano e do propósito do Senhor. Plano que vem desde Abraão, Senhor, e que nós estamos incluídos nisso. Quando o Senhor falou que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, nós estávamos lá, Senhor, a nossa família estava lá. Senhor, e que alegria ver que o Senhor tem derramado as Tuas bênçãos sobre esta igreja, sobre esta casa, Senhor. Ainda que a gente esteja disperso, nós estamos ligados espiritualmente, Senhor, estamos juntos, porque o nosso propósito não é incharmos e guardarmos em celeiro. Nós não queremos ser uma represa, nós queremos ser um grandioso rio que abençoa, que manifesta a Tua bênção nessa cidade, Senhor. Esse é o nosso propósito, Senhor, é isso que nós queremos. Senhor, se nós temos entre nós aqueles que nos ouvem, aqueles que ainda não conhecem essa Tua palavra, que o Senhor se manifeste agora em nome de Jesus. Se nós temos entre os que nos ouvem, pessoas que estão frias, estão fracas na fé, ó Senhor, abençoa, derrama em nome de Jesus. Senhor, que não haja dúvidas, que não hajam dificuldades, Senhor. Que nesse momento o Teu Santo Espírito possa se manifestar, limpando, atuando e salvando, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a viver em unidade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, uma boa tarde, que o Senhor te abençoe.